Realizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro, foi o dia em que aviões japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Foi em 1941 e levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Hoje aqui em Washington estamos com 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Está por ver as notícias internacionais a esta hora. Manifestações contra a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A União Africana vai começar a repatriar milhares de imigrantes africanos da Líbia. A primeira meia hora da nossa emissão de Hora e Meia é dedicada a Angola. General angolano despejado pela polícia de propriedades reivindicadas por companhia americana, mas agora volta a ocupá-las.
A polícia simplesmente cumpriu um pressuposto judicial, que é a prestação de auxílio de força pública a um ato judicial, que é o ato de despejo.
Alunos e professores falam sobre a corrupção no sistema de educação no UIJ.
Corrupção não é só dar dinheiro, não é? Há a corrupção sexual, há a corrupção também, a forma com que o professor vai apertando nas notas, principalmente nas provas, que aquilo chama.
Vamos ter também reportagens sobre a exploração de madeira em Benguela, privados em pé de guerra devido ao fundo soberano. Temos também reportagens sobre os enfermeiros e as suas queixas e sobre as companhias de telemóveis. Fique connosco. Mas para já vamos às notícias internacionais. Manifestantes palestinianos e tropas israelitas entraram em confrontos nesta quinta-feira na Cisjordânia e em Gaza, um dia depois de o presidente americano Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel. Na Cisjordânia, milhares de manifestantes atiraram pedras contra as forças israelitas e incendiaram pneus em Ramallah, a sede do governo palestiniano, enquanto na cidade de Belém as forças israelitas dispararam canhões de água e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Na faixa de Gaza, manifestantes queimaram cartazes com imagens do presidente americano Trump e do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e bandeiras dos dois países. O líder do grupo Hamas, Ismael Haniyeh, que administra Gaza, anunciou uma terceira intifada. A União Africana vai retirar nas próximas 6 semanas cerca de 20 mil migrantes africanos que se encontram na Líbia, cumprindo o acordo com as Nações Unidas. Para o efeito, a União Africana pediu à Líbia para garantir a segurança das pessoas e apelou ao envolvimento de todos os países membros para que se conclua o processo de identificação que vai permitir a emissão de documentos de viagem, autorizações de voos e facilitar o processo de reintegração nos países de origem. O acordo foi alcançado na semana passada, durante a cimeira que se realizou na Costa do Marfim e que reuniu pela primeira vez a União Africana, a União Europeia e as Nações Unidas. Governos da Costa do Marfim, Ruanda e Nigéria já anunciaram a repatriação dos compatriotas que se encontram na Líbia. A Coreia do Norte disse hoje que exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos tornaram o começo de uma guerra uma realidade. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que a única questão que existe agora é saber quando vai começar a guerra, acrescentando que o seu país não quer conflito armado, mas que não vai fugir ao mesmo. As declarações norte-coreanas foram feitas após o início de exercícios militares, em que estiveram envolvidos centenas de aviões, incluindo bombardeiros americanos B-1 e um grande número de aviões que não são detectados por radar. Os exercícios foram convocados após a Coreia do Norte ter testado um míssil com capacidade de atingir os Estados Unidos. E a primeira visita oficial de um presidente turco à Grécia em 6 décadas começou em ambiente de tensão, com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan a indicar haver a necessidade de atualizar o Tratado de 1923, que define as fronteiras da Turquia com os seus vizinhos. A pretensão alarmou os responsáveis gregos, uma vez que o tratado define, entre outras questões, a fronteira entre os dois países. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Luanda está a desenrolar-se uma batalha entre um general e as autoridades judiciais, cujo desenlace poderá ter um impacto no futuro da atuação do sistema de justiça em Angola. Tudo está relacionado com um caso em tribunal aqui nos Estados Unidos, em que a companhia Africa Gross diz ter sido despejada ilegalmente pelo general e os seus familiares de propriedades imobiliárias em Angola. O Estado de Angola é também citado como conivente pela burla avaliada em dezenas de milhões de dólares e envolvendo propriedades imobiliárias de apartamentos. Pois no passado dia 23 de novembro, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou a restituição imediata das propriedades ocupadas à força pelo general Andade aos investidores estrangeiros. Só que o general se recusou a sair, a polícia foi forçada a intervir. Agora, parece que o general António Francisco de Andrade está de volta. Coque Mukuta.
Cerca de 24 agentes da Polícia Nacional foram disponibilizados pelo Comando Provincial em Luanda para apoiar o Tribunal Provincial de Luanda na terça-feira para despejo do general António Francisco de Andrade e da segurança privada de dois complexos habitacionais tomados à força por Andrade na ilha de Luanda. A confirmação foi dada à Voz da América pelo intendente Mateus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial da Polícia e da Delegação Provincial do Ministério do Interior em Luanda. Mateus Rodrigues esclarece, no entanto, que a ação não foi especificamente contra a pessoa física do general Andrade, mas contra a empresa que responde um conflito junto do Tribunal Provincial de Luanda.
Nós não gostaríamos que essa situação fosse socializada ou fosse colocada com uma situação em concreto em que se visa uma pessoa concreta. A polícia simplesmente cumpriu um pressuposto judicial que é a prestação de auxílio de força pública a um ato judicial que é o ato de despejo, como bem referiu. Portanto, o despejo em si não é uma ação da polícia.
A VOA sabe que um dos complexos despejados na terça-feira foi novamente ocupado pelo general Andrade e seu filho na manhã de hoje, com apoio da segurança privada. A VOA contactou o general na reserva, António Andrade, mas mostrou-se indisponível para prestar qualquer esclarecimento e nos remeteu ao Tribunal Provincial de Luanda e à Polícia Nacional da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Sem dúvida um caso que nós vamos continuar a seguir de perto. Mas para já vamos para o UIS, onde está o Muniz Francisco, que nos diz que estudantes estão preocupados com o índice elevado de corrupção no ensino geral e no ensino superior. As suas acusações são confirmadas por um professor universitário. Muniz.
A troca de notas em namoro entre alunos e professores, a gasosa prepassar de classe, compra de vagas para o ingresso ao ensino superior e o apadrinhamento na aquisição de vagas são tidas como principais fatores que dominam na corrupção no UIS. Segundo informaram a nossa reportagem, os nossos entrevistados que preferiram falar em anonimato, temendo sofrer represálias pelas instituições afins.
Corrupção não é só dar dinheiro, não é? Há corrupção sexual, há corrupção também, a forma com que o professor vai apertando nas notas, principalmente nas provas, que aquilo chama.
A corrupção na província do UIS existe, está 100%.
Ciência de Educação, ali fomos a concurso público em 2012, que chegamos aí, era um concurso público que deixou que todo mundo, aquilo que surgiu à vista de todos, éramos, às vezes, havia muitas vagas com formação que tínhamos, mas as vagas eram ocupadas por outras pessoas que não tiveram a formação.
Deixa ser bem claro, ocupadas de que maneira?
Ocupadas ilegalmente, por alguém que não concorreram, porque era, tinham que pagar algum dinheiro, alguns parentes, chamavam alguns parentes que não tiveram chegar via outros, vinham de Luanda, outros vinham de outras províncias, diretamente, porque são parentes, entravam diretamente. E nós que concorremos, tínhamos direito à vaga, Como não tínhamos parente lá, epa, ficamos de fora até hoje, às vezes somos desempregados e somos obrigados a desrascar algo que já não podemos fazer, não é?
O professor universitário Pacheco Alberto confirmou existir corrupção nas duas universidades existentes na província do Ije.
Várias vezes, até que o ICED é o pior. O grupo divulga mais ou menos 50 vagas, mas vai concorrer mais de 500 pessoas. E aí, a concorrência, então, é o dinheiro. Para se ingressar, é preciso alguém paga valores. Sem valores, você não entra no ICED do Ije. Também os professores que namoram com as alunas, até porque, segundo relatos, tem professores que têm fazenda por onde levam as estudantes, caso convidada para aquela fazenda, se não aceitar, então é sujeito à reprovação.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Benguela. A Associação Industrial Angolana, AIA, sugere reajustes no decreto presidencial que restringe a exploração do eucalipto à empresa Estrela da Floresta, que é participada pelo Fundo Soberano de Angola. Os operadores excluídos do negócio da madeira consideram que o monopólio está a acabar com a fonte de sustento para centenas de famílias. Ao abrigo do decreto sobre a gestão dos perímetros florestais, que data de setembro de 2015, o Fundo Soberano de Angola, liderado por José Fino Lumen dos Santos, começou já a trabalhar em Benguela, devendo avançar para outras províncias nos próximos tempos. O João Marcos tem os pormenores da disputa.
Implantado no Alto Catumbela há 8 anos, Francisco Pedro revela que o decreto presidencial número 79, que até fazia antever o fomento de empresas, está a matar a atividade.
Tínhamos um contrato de exploração de 1.500 hectares até 2022. Foi-nos retirado, portanto, sem explicação, sem indemnização, sem a hipótese de continuarmos a atividade. Porque já não há lá madeira aproveitável. Mas eles dizem que não, que têm que aproveitar a madeira toda, temos que limpar. Quer dizer, é matar completamente, não dão hipótese nenhuma à coisa. Não, ali não há a vertente fundo soberano. Ali há a vertente de uma empresa que teve a sorte de ganhar, não sei porque meios, uma licitação. Foi-lhe oferecido uma licitação e está fazendo aquilo que querem.
Ontem, empreendedor, Pedro Vesse, tal como os demais operadores excluídos, obrigado a adquirir a madeira em quantidades nunca inferiores a 4 milhões de kwanzas, valores considerados altos por quem dá os primeiros passos da província do Ambo, à espera da empresa participada pelo Fundo Soberano, à semelhança da Uila, chega a insatisfação do jurista Marcos Chitanga, face ao despacho de José Eduardo dos Santos.
Há já cerca de 20 anos que o presidente não tinha lucidez suficiente para continuar no poder. Tudo o que fez nos últimos tempos era um quadro que incluía o nepotismo. Isso tudo deixar o fundo soberano, que está nas mãos do seu próprio filho. A exploração de recursos naturais é muito complicado. Deixa sempre a ideia de que o presidente, as coisas lhe fugiram o controle, fugiram o controle dele.
Defensor de uma cooperativa dos operadores florestais, o presidente da AIA, José Severino, informa que há uma sociedade de desenvolvimento da região centro capaz de ajudar a explorar 200 mil hectares, a área consignada à empresa em causa.
Não é compatível termos um fundo que tem cerca de 200 milhões de dólares, informações que temos, embora haja mais 4 ou 5 empresas a quem o fundo soberano pelo menos está a negociar, que se leve a que se esqueça que há outros operadores económicos e, portanto, não podem ser arrepiados de uma atividade que têm. Portanto, se há um decreto presidencial, penso que agora faça uma nova visão, deverá ser um reajustamento.
Já a par da reclamação dos operadores excluídos, a Estrela Floresta promete emitir um pronunciamento nas próximas horas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos agora falar de enfermeiros. Conforme nós noticiámos aqui oportunamente, os enfermeiros do Luanda deixaram de colaborar com os médicos em algumas consultas em protesto contra o não pagamento de subsídios acordados. Pois agora, os enfermeiros dizem que há incidentes de ameaças aos mesmos e ameaçam, portanto, entrar em greve total. Venâncio Rodrigues.
O secretário adjunto do sindicato, Afonso Quileba, diz que a organização convocou a plenária sindical para analisar o atual clima e tomar as medidas legais que se impõem. Afonso Quileba acrescentou que as ameaças estão a ser proferidas de forma sistemática por responsáveis de algumas unidades sanitárias, sendo o município de Viana, onde mais se fazem sentir.
A chefe de repartição de recursos humanos a andar de centro a centro, hospital a hospital a nível do município, para então intimidar os profissionais alegando ser amando da doutora Rosa Bessa. Ficou decidido que, caso haja intimidações por parte da entidade empregadora, então iremos realizar uma plenária sindical. E essa plenária terá uma decisão única, que é a produção de uma declaração de greve. Para então, não só se vai suspender aquilo que são os atos da enfermagem, não é? Que são as consultas médicas que se têm vindo a fazer de acordo com o decreto, mas todos os serviços mesmo, tanto os primeiros socorros, tanto a avaliação dos sinais vitais, não vão existir.
Os enfermeiros de Luanda deixaram de colaborar com os médicos em algumas consultas em protesto contra o não pagamento dos subsídios acordados. Durante uma reunião alargada realizada na última semana, a Delegação da Saúde não conseguiu demover os profissionais da sua decisão. Ainda assim, a responsável da saúde de Luanda, Rosa Bessa, considera que o diálogo vai continuar a ser a única via para se resolver as reivindicações dos enfermeiros.
O Governo Provincial, o Chefe das Finanças e o Ministério do Trabalho estão juntos nisso e certamente que é um assunto que poderemos resolver.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um representante dos enfermeiros de Angola, entretanto, apelou ao Governo para modificar a política que, segundo diz, desencoraja a profissão devido à discriminação que existe entre os benefícios dados aos médicos e aos enfermeiros. Isaías Soares.
O bastionário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Luvoal, lembrou que a distinção é enorme.
O ano passado, princípio deste ano, houve uma colocação massiva de cerca de 1000 médicos. Médicos chegam na unidade sanitária, no município, encontram casa, encontram cama, tem um carro para apoiar. Então, são essas coisas que fazem com que os profissionais se sintam desmotivados e alguns estão a abandonar a enfermagem para fazer o curso de medicina.
Luvoal pede das autoridades angolanas a mudança da política de tratamento dos quadros, particularmente nos da saúde.
Nós gostaríamos de lançar um apelo aqui às entidades de direito, no caso executivo, que esta política deve ser revista, porque ao não acontecer, o que é que nós, qual é o risco que nós estamos a correr? Quer dizer, todos nós vamos fazer a enfermagem como curso de transição.
O diretor nacional interino dos recursos humanos do Ministério da Saúde, Oscar Isalino, acalentou os enfermeiros angolanos com a revisão das carreiras profissionais entre médicos, enfermeiros, especialistas em diagnóstico e terapêuticos e de apoio hospitalar.
A ideia é adequá-lo à nossa realidade e ser então carreiras que sejam inclusivas, em que todos os profissionais por carreiras se revejam neste programa e permita então o desenvolvimento das profissões em saúde.
O quarto encontro nacional, que refletiu sobre a qualidade de ensino de assistência de enfermagem no país, encerrou ontem em Malães. Isaías Soares em Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. E depois, a partir do fim da primeira hora, na Guiné-Bissau, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintxanoco, em Gabu. Não se esqueça, notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na página da internet voaportugues.com. Estamos também, claro está, no Facebook voaportugues e o WhatsApp. Mande-nos um vídeo, uma foto. É 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Lourenço Domingos. Ele é o presidente da mesa da Assembleia do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a Procuradoria, a Justiça e como estão os trabalhadores que aqui há tempos ameaçaram uma greve. Com Lourenço Domingos, do Sindicato dos Técnicos de Justiça e Administrativas da Procuradoria-Geral. O governo angolano vai abrir o mercado de serviço de telemóveis a uma terceira companhia. Fala-se de que provavelmente será a Vodafone, que vai entrar em concorrência com a Unitel e a Movicel. O Manuel José foi buscar reações e parece que há unanimidade. Quem vai ganhar é o consumidor. Manuel.
Adão Ramos, um aficionado em matéria de telecomunicações, diz que seria bom para o cidadão a entrada de uma outra operadora de telefonia fora da família presidencial.
A ser verdade, vai representar uma concorrência, não é? E vamos deixar de ter a concorrência repartida a dois, a Unitel e a Movicel. Isso vai obrigar a um desempenho melhor dessas operadoras. Essa concorrência poderá também ser ao nível de alguns técnicos que estão nessas operadoras. A Vodafone poderá roubar, entre aspas, alguns quadros técnicos que estão na Unitel ou na Movicel.
O jurista e deputado Leonel Gomes considera que o fim da falta de opção dos clientes da Unitel e da Movicel pode ser uma realidade.
Infelizmente, o que aconteceu em Angola até agora, que a primeira telefonia móvel foi da Angola Telecom. De repente, apareço numa coisa qualquer que se chama Movicel, com a qual não fiz contrato absolutamente nenhum, sou transferido compulsivamente sem ter sido consultado. Não me interessava reclamar, eu não tinha outra alternativa, precisava de serviço, então fui obrigado compulsivamente a pertencer a esse sistema de telefonia no país. Depois surgiu uma outra alternativa, mas sempre em torno do pressuposto de que uma família faria de Angola a sua própria lavra, em detrimento, portanto, do interesse coletivo. É vantajoso, desde que não venha a servir interesses outros, e depois dá uma multiplicidade de escolhas e uma ambivalência para o cidadão decidir e definir qual é a melhor rede, qual é que lhe presta melhor serviço, e por isso tem a possibilidade sempre de optar diferente e não ser obrigado a ir por uma avenida, porque é apenas um túnel, não há outras escapatórias.
O jornalista Alexandre Solomba diz que seria bom que isso fosse concretizar para acabar com a carestia dos preços praticados pelas operadoras existentes.
Um saldo de 100 rand carregados num telefone na África do Sul, nós conseguimos falar para Angola e concluir a nossa conversa. Mas um saldo comprado em Angola numa operadora, como é o caso da Unitel ou Movicel, equivalente a 100 rand, raras vezes nós conseguimos, fazendo uma chamada para a África do Sul, nós conseguimos fazer uma conversa com início, desenvolvimento e conclusão. Uma entrada de uma terceira operadora, quarta ou quinta, beneficia os consumidores. Portanto, os consumidores têm mais opção de escolha do que na situação contrária, como é aquela que nós estamos a viver presentemente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mas no Desportivo, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Há muito por contar. Começamos com a Liga Europa, onde hoje há muitos, muitos jogos. Última jornada dos 12 grupos, portanto 24 jogos e, claro está, não podemos falar de todos eles. Mas há duas equipas portuguesas em ação e, curiosamente, hoje ambas as equipas estão em ação contra equipas turcas. O Sporting de Braga já está apurado no grupo C, está em Istambul para defrontar o Başakşehir. Başakşehir, que tem que ganhar para ter chance de passar, está em terceiro lugar com menos 3 pontos que o Partizan de Belgrado, que tem pela frente o Hoffenheim, já eliminado. O Braga está em primeiro lugar no grupo. Já o Guimarães está no grupo I, em último lugar, mas ainda tem chances. Guimarães tem 4 pontos, recebe o Konyaspor com 5, também interessado em ganhar. Ambos têm que esperar pelo resultado do Marseille, em segundo lugar com 7 pontos, que recebe o Salzburgo, já apurado. Ao Marseille, portanto, basta-lhe um empate. Vamos agora para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde ontem Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. 6 jogos e em todos eles Ronaldo meteu a batata na capoeira e ontem marcou um golaço, um sapataço de fora da área na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 3-2. O guarda-redes nem se mexeu, só ficou a olhar para a batata a bater na redes da capoeira. Hoje, Ronaldo deverá ser anunciado o vencedor da sua 5ª bola de ouro, igualando assim o seu grande rival, Lionel Messi. Na jornada de ontem, a salientar a primeira derrota do Manchester City esta época, frente ao Shakhtar Donetsk, 2-1. Ambos já estavam apurados. Manchester City terminou no topo do grupo. Liverpool deu a cabazada da noite, 7-0 ao Spartak. 5 equipas inglesas estão na fase seguinte, nomeadamente Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Manchester United. É raro todas as equipas passarem. Anteriormente isso só acontecia com equipas espanholas, que este ano têm nos oitavos de final 3 equipas, Barcelona, Real Madrid e Sevilha. A equipa portuguesa do Porto é a única portuguesa a passar à fase seguinte. Ontem deu sova no Mónaco, 5-2. Agora espera pelo sorteio da segunda-feira. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós somos uma equipa competitiva, isso não temos a menor dúvida. Mas acho que esta competição é a melhor competição de clubes do mundo, onde estão verdadeiramente as equipas mais fortes do mundo também. E nós vamos, a partir do oitavo final, vamos sonhar. A minha preocupação, a verdadeira preocupação, é o campeonato, muito sinceramente. Obviamente não vamos deixar cair nada, queremos ser competitivos em todas as competições e é assim que vamos continuar a ser como equipa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ainda no futebol, uma referência ao Campeonato do Mundo de Clubes que, este ano, decorre nos Emirados Árabes Unidos. Já se iniciou, a equipa da casa, o Al Jazeera, eliminou o Auckland da Nova Zelândia, uma vitória por 1-0. No sábado, entra em ação o campeão africano, o Wydad Casablanca, que defronta o Pachuca do México. O Al Jazeera está novamente em ação contra o Urawa Red Diamond do Japão. O campeão sul-africano, o Grêmio, e o campeão espanhol, o Real Madrid, são os grandes, mas esses só jogam na próxima semana. Em Moçambique, as autoridades anunciaram a prisão do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, do ex-presidente das linhas aéreas de Moçambique, José Viegas, e do antigo gestor da companhia sul-africana Sasol, todos eles alegadamente envolvidos num esquema de corrupção na compra de aviões ao Brasil. Isto depois de investigações no estrangeiro terem detectado a subfaturação dos aviões. Ramos Miguel.
Alguns juristas dizem haver situações estranhas neste processo, uma das quais é o fato de a investigação ter começado fora de Moçambique, o que, no seu entender, mostra que as instituições moçambicanas andam a reboque de outras instituições. Mas para os juristas de Machicame, um aspecto positivo nisto tudo é o fato de o governo moçambicano e os tribunais já começarem a sentir a pressão interna e externa para que a corrupção seja combatida com muita determinação.
Ao nível das gestões mais relevantes, também há o sentimento de que é importante que a chamada grande corrupção também seja atacada, porque há a percepção, muitas vezes, de que estes crimes visam os indefesos, digamos, os que não têm ligações políticas fortes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, que tem alguma relevância para Angola, vamos lá dizer assim. Mas antes disso, vamos ficar com a música de Vaya Con Dios, Stay With Me Tonight. Paradise.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 7 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são neste momento 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Manifestantes palestinianos e tropas israelitas entraram em confrontos nesta quinta-feira na Cisjordânia e em Gaza, um dia depois do presidente Donald Trump ter conhecido Jerusalém como capital do Israel. A União Africana vai retirar nas próximas 6 semanas cerca de 20 mil migrantes africanos que se encontram na Líbia, cumprindo o acordo com as Nações Unidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM, estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, na Zambésia, concretamente na cidade de Quelimane. Na cidade de Nampula, estamos com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos com a Pidjigiti Capital FM, na capital Bissau. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchan Oku, em Gabu. Isto também na Guiné-Bissau, enquanto que em São Tomé e Príncipe temos o emissor próprio da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção dessa emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco está o Nick Ivanov. Boa tarde, João Santarita. As notícias a esta hora.
Pois, um dia depois do presidente americano Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel, realizaram-se manifestações de palestinianos contra a decisão na margem ocidental da Jordânia e em Gaza. Na margem ocidental do Rio Jordão, milhares de manifestantes atiraram pedras contra as forças israelitas e incendiaram pneus em Ramallah, a sede do governo palestiniano, enquanto na cidade de Belém as forças israelitas dispararam canhões de água e gás lacrimogéneo contra manifestantes. Na faixa de Gaza, manifestantes queimaram cartazes com imagens do presidente americano e do primeiro-ministro israelita e as bandeiras dos dois países. O líder do grupo Hamas, Ismael Haniyeh, que administra Gaza, anunciou uma terceira intifada.
A União Africana vai retirar nas próximas 6 semanas cerca de 20 mil migrantes africanos que se encontram na Líbia, isto cumprindo o acordo com as Nações Unidas. Para o efeito, a União Africana pediu à Líbia para garantir a segurança das pessoas e apelou ao envolvimento de todos os países membros para que se conclua o processo de identificação que vai permitir a emissão de documentos de viagem, autorizações de voo e facilitar o processo de reintegração nos países de origem. O acordo foi alcançado na semana passada, durante a cimeira que se realizou na Costa do Marfim e que reuniu pela primeira vez a União Europeia, a União Africana e as Nações Unidas. Governos da Costa do Marfim, Ruanda e Nigéria já anunciaram a repatriação dos compatriotas que se encontram na Líbia.
A Coreia do Norte disse hoje que exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos tornaram o começo de uma guerra uma realidade. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que a única questão que existe agora é saber quando vai começar a guerra, acrescentando que o seu país não quer o conflito armado, mas que não vai fugir ao mesmo. As declarações norte-coreanas foram feitas após o início de exercícios militares, em que estiveram envolvidos centenas de aviões, incluindo bombardeiros americanos B-1 e um grande número de aviões que não são detectados por radar. Os exercícios foram convocados após a Coreia do Norte ter testado um míssil com capacidade de atingir os Estados Unidos.
A primeira visita oficial de um presidente turco a Atenas em 6 décadas começou em ambiente de tensão, com Recep Tayyip Erdogan a indicar haver necessidade de atualizar o Tratado de 1923 que define as fronteiras da Turquia com os seus vizinhos. A pretensão alarmou os responsáveis gregos, uma vez que o tratado designado Tratado de Lausanne define, entre outras questões, as fronteiras entre os dois países. O primeiro encontro de Erdogan foi com o presidente da Grécia e, segundo a imprensa daquele país, o desconforto dos dois era visível. A visita de 2 dias do presidente turco inclui uma deslocação ao nordeste da Grécia para encontros com representantes da minoria muçulmana, cujo estatuto para Atenas é de uma minoria religiosa e para a Turquia é uma minoria turca. Também é determinado pelo Tratado de Lausanne.
Cerca de 45 mil pessoas, segundo a polícia belga, manifestaram-se hoje em Bruxelas a favor da independência da Catalunha sob o slogan Acorda Europa.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, são 19 horas e 35 em Moçambique. Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo presidente da Linhas Aéreas de Moçambique, e Mateus Zimba, antigo gestor da petrolífera sul-africana Sasol e da americana General Electric, acusados de corrupção na aquisição de aviões à Embraer, foram ontem detidos em Moçambique. A medida foi por ordem do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Perguntamos ao nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, como é que a sociedade moçambicana recebeu esta notícia.
A sociedade moçambicana reagiu com satisfação à detenção dos 3 réus envolvidos no alegado esquema de corrupção na compra de aviões Embraer das linhas aéreas de Moçambique, LAM, mas manifesta preocupação relativamente à ligeireza das penas. O Ministério Público Moçambicano anunciou esta quarta-feira a detenção do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do ex-presidente do Conselho de Administração da LAM, José Viegas, e do antigo gestor da Companhia Sul-Africana Sasol. Tais detenções é o culminar de investigações iniciadas há cerca de 1 ano depois do Ministério Público Federal do Brasil ter anunciado que detectou corrupção no processo de compra de 2 aeronaves pela transportadora aérea moçambicana. Alguns juristas dizem haver situações estranhas neste processo, uma das quais é o fato de a investigação ter começado fora de Moçambique, o que, no seu entender, mostra que as instituições moçambicanas andam a reboque de outras instituições. Mas para os juristas de Machicame, um aspecto positivo nisto tudo é o fato de o governo moçambicano e os tribunais já começarem a sentir a pressão interna e externa para que a corrupção seja combatida com muita determinação por causa das consequências extremamente negativas que este tipo de prática está a provocar na sociedade moçambicana, sublinhando haver ainda uma certa zona de impunidade que preocupa certo setor da sociedade.
Há uma certa zona de impunidade que ainda permeia certos setores da sociedade cá em Moçambique. E penso que, pelo menos em termos de discurso, há um compromisso do presidente para que estes crimes sejam combatidos. É preciso também ter em conta que em quase todo o país, todos os dias, há notícias de processos em instrução, de processos acusados, de processos pronunciados, julgados e condenados. Ao nível das gestões mais relevantes, também há o sentimento de que é importante que a chamada grande corrupção também seja atacada, porque há percepção, muitas vezes, de que estes crimes visam os indefesos, digamos, os que não têm ligações políticas fortes.
O Centro de Integridade Pública, CIP, tem mencionado muita preocupação relativamente à ligeireza das penas, uma vez que, em muitos casos, estas não vão até 20 anos, quando há países em que é normal alguém ser condenado a 30 anos de prisão. E isto, muitas vezes, enfraquece o combate à corrupção. Moisés Mabunda.
O combate à corrupção não está como devia estar. Não está tão forte, tão vigoroso como devia estar.
E por isso mesmo, o jurista António Bueno espera que este não seja o último processo.
É importante que isto sirva depois de lição a todos os outros e espero que os tribunais tenham secções abarrotadas de processos da mesma natureza, porque não é o único caso.
Para o sociólogo Francisco Matinho, este não vai ser o último processo porque o presidente Nhusi quer cumprir a sua promessa.
O presidente da República, desde que realizou o último congresso da Frelimo, ele declarou tolerância zero à corrupção. Eu acho que é uma tentativa de fazer ver as pessoas que ele está sendo sério nesse assunto.
Entretanto, Firmino Soares esclarece que Paulo Zucula e os outros 2 réus ainda não estão presos.
Sob o ponto de vista técnico, o nosso antigo ministro não cometeu nenhum crime. É acusado de ter cometido algum crime. E isto prepara-nos para a situação em que deste julgamento ele resultar absolvido, em função de se não provar que ele tenha cometido os erros de que ele vem acusado. E que se tiver culpa comprovada, seja devidamente condenado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com este assunto que tem a ver com a detenção ontem de antigos gestores ligados à compra de aviões Embraer ao Brasil. Moçambicanos no Zimbábue debatem-se com um dilema legal. O nosso correspondente Simeão Penguana conta-nos o que de facto acontece com eles.
Imigrantes moçambicanos no Zimbábue perdem propriedades e registram seus filhos em nomes de amigos ou de vizinhos por falta de documentos de identidade. Segundo a ativista social Esmeralda Afumasing, alguns imigrantes estão na situação de apátridas porque não são reconhecidos como moçambicanos no seu país de origem e nem no Zimbábue, onde vivem ou nasceram.
Um moçambicano registra seu filho em nome do amigo, porque ele não tem documento para registrar o filho, ou registra em nome da esposa, que é zimbabuiana, e quando se separa com aquela esposa é uma crise, porque aquela criança depois fica sem pai, fica sem identidade, fica sem nacionalidade e fica sem origem do pai. E os moçambicanos que estão aqui e não têm documentos, quando casam, abrem conta no banco em nome da esposa, constrói casa em nome da esposa, compra tudo, propriedade em nome da esposa. E quando divorcia, ele não tem nada a reclamar, porque nem pode ir à polícia queixar, porque não tem documento. E quando é assim, às vezes, até o município acaba intervir, fica com a propriedade, porque se não tem ninguém para ir recorrer, para recuperar a propriedade, então o moçambicano fica sem.
Ninguém sabe ao certo quantos imigrantes moçambicanos vivem no Zimbábue. Nos registros consulares da Embaixada Moçambicana em Harare estão inscritos menos de 15 mil imigrantes, mas alguns líderes da comunidade falam em mais de 50 mil moçambicanos. Alguns imigraram há mais de 50 anos e outros chegaram mais tarde, sem qualquer documento, fugindo do conflito armado de 16 anos entre o governo e a RENAMO. Luiz Urir, de 40 anos de idade, nasceu no Zimbábue de pais imigrantes moçambicanos vindos da província da Zambésia, região centro de Moçambique. Agora, doutorado em Direito Comercial e em Gestão de Negócios no Reino Unido, Luiz Urir diz que é apátrida. Luiz conta que foi recusado como moçambicano no país de origem dos seus pais e rejeitado como zimbabuiano no país onde nasceu.
I'm neither Zimbabwean nor Mozambican because the Zimbabweans don't want me, the Mozambicans don't want me, and if I need to travel, I go to court.
O descendente de imigrantes moçambicanos disse que usa passaporte zimbabuiano emitido por ordens do Tribunal Supremo do Zimbábue, que travou deportação pelas autoridades zimbabuianas na sequência do seu envolvimento na defesa como advogado do líder da oposição Morgan Tsvangirai e do seu partido MDC. Simeão Panguan, Voz da América.
Em Nampula decorre o segundo congresso do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, e há indicações de que David Mango poderá continuar na liderança. Reporta a nossa colaboradora Adina Soalehe.
Alguns delegados ao congresso que decorre até amanhã na cidade de Nampula manifestaram em entrevista à Voz da América o interesse de ver Simango à frente dos destinos do partido e a ser candidato às presidenciais de 2019.
A vontade de todos é de ele renovar o mandato.
Membros do partido disseram que apenas David Simango revelou o interesse de candidatar-se ao cargo. Hoje, terceiro dia do congresso, está previsto, entre vários pontos, a eleição dos membros do Conselho Nacional e do presidente do partido. Sandy Carmona é o porta-voz do segundo congresso do MDM.
Se ele quiser continuar como presidente do partido, vai continuar se conseguir convencer aos congressistas e elegerem a ele como presidente para os próximos 5 anos.
A Liga Feminina do partido quer que o próximo presidente valorize ainda mais o papel da mulher. A Liga pede a integração da mulher na chefia. A presidente da Liga Feminina do MDM, Judite Makwakwa, diz que o desafio da mulher do partido é poder candidatar-se às eleições municipais de 2018 em alguns municípios e, para o efeito, já há discussões. Para Judite, isso vai acontecer porque a mulher tem estado a trabalhar para merecer a confiança.
Mas esta mulher, no próximo pleito eleitoral, também tem um grande desafio, porque queremos mulheres candidatas às presidentes dos conselhos municipais. Para que esta mulher possa se sentir integrada, então precisa demonstrar que também ela pode se candidatar.
Os jovens também reclamam. Não querem apenas servir para alavancar o partido, sobretudo nos períodos eleitorais. Querem os benefícios. Exigem aos líderes do partido a melhoria de condições.
Temos estado a levar a cabo e com alguma seriedade esta luta, digamos assim, pela ocupação do espaço dentro do partido, porque não podemos aqui dizer que é uma coisa totalmente pacífica, porque outros estratos dentro do partido também clamam por um espaço, os mais velhos.
É Este congresso, com participação de mais de 1000 pessoas, acontece numa altura em que Nampula prepara-se para a realização de eleições intercalares de 24 de janeiro para encontrar o sucessor do assassinado Mahamudu Amurani. Até a semana passada, já eram conhecidos 6 candidatos, nomeadamente a Miss Kololo da Frelimo, Paulo Vahanle da Renamo, Carlos Said do MDM, Filomena Mutoropa do Pahumo, Mário Muxense da Mussi e Sadrek Mário da Esperança do Povo. Entretanto, na quinta-feira, Sadrek veio à imprensa dizer que a coligação Esperança do Povo não vai participar na corrida eleitoral porque será um desperdício, tendo em conta que pretende igualmente concorrer às autárquicas de outubro. Sadrek disse que a coligação vai apoiar um dos candidatos que para ele será credível para o município de Nampula. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Na Guiné-Bissau, as autoridades impediram hoje uma marcha de apoiantes da oposição contra o presidente da República. Adão Ramalho reporta.
As forças da ordem pública guineense inviabilizaram hoje a marcha do coletivo dos partidos políticos democráticos, protesto que visa exigir do presidente José Mário Vaz o cumprimento do acordo de Conakry, que passaria pela demissão do governo liderado por Umar El Mokhtar Sissoko e a formação de um novo governo de consenso. Trata-se da segunda vaga de marcha, impedida esta quinta-feira pelos agentes de segurança, sob protesto do comunicado ontem do Ministério Interior, que deixou entender que asseguraria a marcha do grupo dos partidos políticos desde que respeite os procedimentos legais. A corporação policial interceptou os manifestantes que nas primeiras horas se juntaram na avenida principal, sem registro de agressões físicas, mas de empurrões e bulhas aos protagonistas da marcha. Inviabilizar a marcha, horas depois o coletivo não desarma e promete rearmar para a próxima semana. Nuno Gomes Nabian é uma das vozes líderes do grupo.
Agora suspende a marcha que vão ter marcado para amanhã. Vão ter a marcha dia 14 e dia 15. É tudo que for cá, porque Vitória está no nome. Antes do reunião da Buja, dia 16, irá ex-governo, Padrinho Olivares, que leva o consenso que tem que ela de Conakry.
Justifica recordar que o Ministério do Interior, em consonância ao comunicado do Ministério Público guineense, recentemente afirmou que os cortejos e desfiles só poderão ter lugar aos domingos e feriados, sábados, das 13 horas e nos dias úteis depois das 19 horas. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
E em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro diz que há uma máfia instalada nos tribunais do país. Uma reação na sequência do caso do suborno no Supremo Tribunal de Justiça, envolvendo o antigo ministro da Justiça e assessor do Supremo Tribunal de Justiça, Justino Veiga, e dois deputados. Trovoada espera que o Ministério Público faça tudo para esclarecer este caso. Oscar Medeiros.
Patrício Trovoada reagiu também às acusações do deputado do PCD, Delfim Neves, que afirmou que este caso é uma cabala política montada pelo poder, tendo em conta as eleições que se avizinham.
O senhor Delfim Neves, a querer politizar as coisas, é uma técnica que eu conheço bem. O que é verdade é que essa situação de facto parece ter alguma ligação com a Rosema, porque houve uma queixa-crime do senhor Domingos Monteiro, grande militante do MLSTP, contra o senhor Oswaldo Vaz, vice-presidente do MLSTP, e o senhor Delfim Neves, grande figura do PCD. Bom, por isso, se fosse uma questão política, eu não sei como é que há tanta confusão e como é que há uma tentativa de usurpação do bem entre pessoas do mesmo grupo político. Bom, então vamos ser sérios, não é uma questão política, é mais uma manifestação de uma máfia instalada no nosso país, que tem uma maneira de atuar que põe em perigo a democracia, a liberdade das pessoas, a segurança das pessoas, os bens das pessoas. Isso é uma questão de tentativa de usurpação do bem de outro via corrupção da justiça ao mais alto nível. E é grave, porque para ter a coragem de ir aos mais altos níveis, eu pergunto o que é que acontece a níveis inferiores.
O primeiro-ministro santomense anunciou a vinda de agentes da justiça portuguesa ao país e prometeu todo o apoio técnico e material ao Ministério Público para acabar com o que chamou de máfia nos tribunais do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Tal como era esperado, os palestinianos e seus apoiantes reagiram com tristeza ao anúncio do presidente Donald Trump sobre a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Nawad Awad, do Conselho de Relações América e Grupos do Países que professam o islamismo, diz que a decisão de Donald Trump cria espaço para o extremismo religioso aqui e noutros locais do mundo e deita abaixo as perspectivas de paz na região.
He is appeasing religious extremism here and abroad.
Há a preocupação de que a decisão de Trump poderá impedir a concretização de uma solução naquela região do Médio Oriente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que o Estatuto de Jerusalém deverá ser resolvido através de negociações diretas entre os dois Estados, Israel e Palestina, e que qualquer avanço unilateral poderá minar os esforços de paz. Guterres promete fazer tudo em seu poder para apoiar os líderes do Israel e Palestina a terem negociações significativas.
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders.
O negociador-chefe da Palestina, Saab Erekat, diz que a decisão de Trump afasta os Estados Unidos da posição de negociador no processo de paz no Médio Oriente. É total violação da lei internacional, direitos humanos e transforma o conflito entre palestinianos e israelitas de político a religioso.
He is in total violation of international law, human rights, and he's turning the conflict between Palestinians and Israelis from a political one.
Era Saeb Erekat, negociador palestiniano na questão do Médio Oriente, separando o Israel e a Palestina. Após 2 anos de presidência da Tanzânia, John Magufuli operou várias mudanças, incluindo o desenvolvimento económico e pouca tolerância à corrupção. Mas os críticos dizem que o presidente atua como um ditador e está a minar a democracia. Ana Guedes.
O presidente John Magufuli tem sido criticado por ser arrogante e autocrático no seu relacionamento com a oposição, seja apenas uma questão de percepção ou a realidade.
A corrupção é um cancro, uma doença. Se combatermos essa doença, temos que o fazer de forma séria. Se vamos devagar, não podemos combater essa doença.
Quando era ministro das Obras Públicas, Magufuli ganhou a alcunha de bulldozer pela forma como saltava qualquer obstáculo no seu caminho. Como presidente, adotou uma atitude semelhante. Em abril deste ano, despediu 9 mil trabalhadores governamentais que tinham certificados de cursos falsos. Os métodos que emprega obtêm resultados. Por exemplo, o governo está a construir estradas, linhas férreas e condutas para ligar o país ao vizinho Uganda. Mas os críticos afirmam que desde que Magufuli chegou à presidência, a liberdade de expressão e espaço político diminuíram. Zito Kabue, deputado da oposição, não gosta do estilo de liderança de Magufuli.
We have a president who hates multi-party democracy. He might be developmental. He would like.
Temos um presidente que odeia a democracia multipartidária. Pode estar virado para o desenvolvimento, mas gostaríamos de ver o país avançar. Mas ele odeia a democracia e, sem democracia, o desenvolvimento não é sustentável. Sem democracia, não se desenvolvem as instituições de prestação de contas, as que permitem o país avançar.
Nos seus 2 anos na presidência, o governo Magufuli foi atrás das companhias de mídia. Foram suspensas licenças e registros de vários jornais, enquanto outros foram proibidos. O Parlamento aprovou também a controversa lei que limita a liberdade de expressão, uma lei usada contra um dos fundadores do Jamie Forums, um site que leva casos de alegada corrupção.
You need the media to fight corruption, whatever kind of.
Precisamos da imprensa para combater a corrupção. Seja qual for a luta em que Magufuli está empenhado, a luta anticorrupção é a mesma luta de que a imprensa fala. Somos os que garantem que os casos cheguem ao Parlamento.
Por agora, não há um esforço para afastar Magufuli da presidência, mas a sua eleição em 2015 pode servir de aviso para ele e o partido no poder, o CCCM. Magufuli recebeu 58% dos votos, uma grande descida relativamente a anteriores eleições, em que os candidatos do CCCM obtinham 80% ou ainda mais.
E agora o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Há muito por contar, Começamos com a Liga Europa, onde hoje há muitos, muitos jogos. Última jornada dos 12 grupos, portanto 24 jogos e, claro está, não podemos falar de todos eles. Mas há duas equipas portuguesas em ação e, curiosamente, hoje ambas as equipas estão em ação contra equipas turcas. O Sporting de Braga já está apurado no grupo C, está em Istambul para defrontar o Başakşehir. Başakşehir, que tem que ganhar para ter chance de passar, está em terceiro lugar com menos 3 pontos que o Partizan de Belgrado, que tem pela frente o Hoffenheim já eliminado. O Braga está em primeiro lugar no grupo. Já o Guimarães está no grupo I, em último lugar, mas ainda tem chances. Guimarães tem 4 pontos, recebe o Konyaspor com 5, também interessado em ganhar. Ambos têm que esperar pelo resultado do Marselha em segundo lugar com 7 pontos, que recebe o Salzburgo já apurado. Ao Marselha, portanto, basta-lhe um empate. Vamos agora para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde ontem Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. 6 jogos e em todos eles Ronaldo meteu a batata na capoeira e ontem marcou um golaço, um sapataço de fora da área na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 3-2. O guarda-redes nem se mexeu, só ficou a olhar para a batata a bater na redes da capoeira. Hoje, Ronaldo deverá ser anunciado o vencedor da sua 5ª bola de ouro, igualando assim o seu grande rival, Lionel Messi. Na jornada de ontem, a salientar a primeira derrota do Manchester City esta época, frente ao Shakhtar Donetsk. 2-1, ambos já estavam apurados. Manchester City terminou no topo do grupo. Liverpool deu a cabazada da noite, 7-0 ao Spartak. 5 equipas inglesas estão na fase seguinte, nomeadamente Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Manchester United. É raro todas as equipas passarem. Anteriormente isso só acontecia com equipas espanholas, que este ano têm nos oitavos de final 3 equipas, Barcelona, Real Madrid e Sevilha. A equipa portuguesa do Porto é a única portuguesa a passar à fase seguinte. Ontem deu sova no Mónaco 5-2. Agora espera pelo sorteio da segunda-feira. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós somos uma equipa competitiva, isso não temos a menor dúvida. Mas acho que esta competição é a melhor competição de clubes do mundo, onde estão verdadeiramente as equipas mais fortes do mundo também. E nós vamos, a partir do oitavo final, vamos sonhar. A minha preocupação, a verdadeira preocupação é o campeonato, muito sinceramente. Obviamente não vamos deixar cair nada, queremos ser competitivos em todas as competições e é assim que vamos continuar a ser como equipa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ainda no futebol, uma referência ao Campeonato do Mundo de Clubes que este ano decorre nos Emiratos Árabes Unidos. Já se iniciou, a equipa da casa, o Al Jazeera, eliminou o Auckland da Nova Zelândia, uma vitória por 1-0. No sábado, entra em ação o campeão africano, o Wydad Casablanca, que defronta o Pachuca do México. O Al Jazeera está novamente em ação contra o Urawa Red Diamond do Japão. O campeão sul-africano, o Grêmio, e o campeão espanhol, o Real Madrid, são os grandes, mas esses só jogam na próxima semana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado para o programa da manhã é o presidente da Mesa da Assembleia do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral de Angola, Lourenço Domingos, que é um sindicalista. Música.
A Coreia do Norte disse hoje que os exercícios militares entre a Coreia do Sul e Estados Unidos tornam o começo de uma guerra uma realidade. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte e também o final da transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 34 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é de 9 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: ocorreram confrontos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A União Africana vai retirar 29 mil migrantes da Líbia. Quinta-feira, 7 de dezembro, estaremos com a doutora Graça e as perguntas de saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo PCA da LAM, e Mateus Zimba, antigo gestor da petrolífera sul-africana Sasol e da americana General Electric, acusados de corrupção na aquisição de aviões à Embraer, foram ontem detidos. A medida foi por ordem do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Perguntamos ao nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, como é que a sociedade recebeu a notícia.
A sociedade moçambicana reagiu com satisfação à detenção dos três réus envolvidos no alegado esquema de corrupção na compra de aviões Embraer das linhas aéreas de Moçambique, LAM, mas manifesta preocupação relativamente à ligeireza das penas. O Ministério Público moçambicano anunciou esta quarta-feira a detenção do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do ex-presidente do Conselho de Administração da LAM, José Viegas, e do antigo gestor da Companhia Sul-Africana Sasol. Tais detenções é o culminado de investigações iniciadas há cerca de um ano depois do Ministério Público Federal do Brasil ter anunciado que detectou corrupção no processo de compra de duas aeronaves pela transportadora aérea moçambicana. Alguns juristas dizem haver situações estranhas neste processo, uma das quais é o fato de a investigação ter começado fora de Moçambique, o que no seu entender mostra que as instituições moçambicanas andam a reboque de outras instituições. Mas para os juristas de Machicame, um aspecto positivo nisto tudo é o fato de o governo moçambicano e os tribunais já começarem a sentir a pressão interna e externa para que a corrupção seja combatida com muita determinação por causa das consequências extremamente negativas que este tipo de prática está a provocar na sociedade moçambicana, sublinhando haver ainda uma certa zona de impunidade que preocupa certo setor da sociedade.
Há uma certa zona de impunidade que ainda permeia certos setores da sociedade cá em Moçambique. E penso que, pelo menos em termos de discurso, há um compromisso do presidente para que estes crimes sejam combatidos. É preciso também ter em conta que em quase todo o país, todos os dias, há notícias de processos em instrução, de processos acusados, de processos pronunciados, julgados e condenados. Ao nível das gestões mais relevantes, também há o sentimento de que é importante que a chamada grande corrupção também seja atacada, porque há a percepção, muitas vezes, de que estes crimes visam os indefesos, digamos, os que não têm ligações políticas fortes.
O Centro de Integridade Pública, CIP, tem mencionado muita preocupação relativamente à ligeireza das penas, uma vez que, em muitos casos, essas não vão até 20 anos, quando há países em que é normal alguém ser condenado a 30 anos de prisão. E isto, muitas vezes, enfraquece o combate à corrupção. Moisés Mabunda.
O combate à corrupção não está como devia estar. Não está tão forte, tão vigoroso como devia estar.
Bolsonaro.
E por isso mesmo, o jurista António Bueno espera que este não seja o último processo.
É importante que isto sirva depois de lição a todos os outros e espero que os tribunais tenham secções abarrotadas de processos da mesma natureza, porque não é o único caso.
Para o sociólogo Francisco Matinho, este não vai ser o último processo porque o Presidente Nhusi quer cumprir a sua promessa.
O Presidente da República, desde que realizou o último congresso da Frelimo, ele declarou tolerância zero à corrupção. Eu acho que é uma tentativa de fazer ver as pessoas que ele está sendo sério nesse assunto.
Entretanto, Firmino Soares esclarece que Paulo Zucula e os outros dois reus ainda não estão presos.
Do ponto de vista técnico, o nosso antigo ministro não cometeu nenhum crime. É acusado de ter cometido algum crime. E isto prepara-nos para a situação em que, deste julgamento, ele resultar absolvido, em função de se não provar que ele tenha cometido os erros de que ele vem acusado. E que, se tiver culpa comprovada, seja devidamente condenado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, Paulo, o déficit orçamental de Angola deverá oscilar entre um máximo de 7,2% do produto interno bruto em 2020 e um mínimo de 6,1% em 2018 e 2022, de acordo com as previsões constantes no mais recente relatório da Economist Intelligence Unit sobre Angola. O documento prevê que o crescimento económico oscile na casa dos 2%, sendo a exceção a previsão para 2022, com uma taxa de 3,0%. Ainda em Angola, o Ministério da Agricultura e Florestas garantiu estarem disponíveis 80% da produção nacional de ovos para a quadra festiva, enquanto o restante será importado. A Associação Nacional de Avicultores de Angola revelou que a produção diária ronda os 733 mil ovos. Entretanto, o presidente da empresa sul-coreana BKB, Chung Si-ho, falou sobre a criação de um projeto de construção de uma central elétrica em Angola numa unidade fabril de fertilizantes avaliada em 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos. Em Moçambique, os acionistas do Moza Bank anunciaram hoje em Maputo um aumento do capital no montante de 3,5 mil milhões de meticais, 55 milhões de dólares, passando o capital social a ser de aproximadamente 210 milhões de dólares. Este aumento de capital visa assegurar a implementação do Plano Estratégico 2017-2021 irá permitir ao Moza Banco reforçar o seu posicionamento estratégico e comercial, de acordo com os acionistas. A companhia aérea Japan Airlines anunciou um investimento de 10 milhões de dólares na empresa norte-americana Boom, que está a desenvolver um avião supersónico de nova geração para uso comercial. O Boom Supersonic, que se prevê que comece a operar em meados da década de 2020, voa a 2.695 km por hora e reduzirá os tempos de voo para metade, de acordo com a companhia. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 61,27 dólares, menos 0,03% do que na sessão anterior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato Nacional de Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português em que falamos e que semanalmente de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça. Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também estejam a cuidar bem da saúde e estejam a passar bem, assim como a Ana também.
Muito obrigada. Daqui estamos todos bem. Apesar de ter começado assim mais ou menos o inverno, estamos ainda no outono, pronto, mas é a altura das constipações. Mas, doutora, hoje vamos falar de SIDA, isto porque dia 1 de dezembro foi o Dia Internacional de SIDA, em que se tenta chamar a atenção do mundo para esta doença. Doutora, em breves palavras, o que é a SIDA e como é que a SIDA se transmite?
Olha, Ana, já há muitos anos, pelo menos pouco mais que 3 décadas, fala-se dessa doença, desse monstro que é o SIDA, não é? O SIDA é nada mais, nada menos que a designação da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença do sistema imunológico, portanto, o nosso sistema que nos defende das doenças, não é? E que essa doença é causada por um vírus que se chama vírus de imunodeficiência humana, que é o VIH ou o HIV, como muitas vezes é conhecido.
Uhum.
Essa é uma doença viral, portanto, e que acomete o nosso sistema imunológico, tornando-o bastante debilitado e que torna-se, por consequência, propenso a contrair diferentes doenças porque perde-se toda a capacidade de defesa que o organismo tem.
Portanto, o corpo deixa de ter esta capacidade que nós temos de se defender destes ataques porque está debilitado e isso diz muitas vezes que as infecções são infecções oportunísticas porque se aproveitam do nosso sistema estar debilitado, enfraquecido para atacar. Doutora, quais são de facto as causas médicas, científicas e provadas em que se transmite este vírus?
Olha, este vírus, Ana, encontra-se no organismo humano, não é? E que transmite-se da pessoa para a pessoa. E é transmissível através de diferentes fontes, sendo a principal fonte de transmissão o contacto sexual, seja ele homossexual ou heterossexual, não é? Em que não haja proteção. Mas também pode se transmitir através do contacto com sangue de uma pessoa
infectada,
através do contacto, sim, com secreções de uma pessoa infectada também. Secreções, falamos de secreções, principalmente secreções dos órgãos sexuais, não é? Do pênis e da vagina, e esses é que contêm um elevado índice de vírus que é capaz de transmitir para uma outra pessoa. Então, esses são os principais tipos são as principais vias de transmissão, não é?
Sem esquecer, doutora, a chamada transmissão vertical, que é de mãe para filho, quando uma mulher é embaraçada, pode transmitir o vírus ao feto,
exatamente,
sobretudo através do leite materno,
exatamente,
não é? Doutora, tudo
devia... uma mãe grávida pode transmitir também o vírus para o seu filho durante a gravidez, não é? Durante o parto ou também após o parto, durante a amamentação, através do leite materno. Isto se a mãe não estiver a fazer nenhum tratamento.
Porque,
claro, com a evolução da ciência, há tratamento, não há cura, mas há tratamento, e que reduz a probabilidade de haver uma transmissão fazendo corretamente esse tratamento.
Doutora, o vírus não se transmite, e isto no passado dizia-se muitas vezes, não se transmite por contacto casual, por exemplo, quando se dá um abraço entre pessoas, uma pessoa que possa estar infectada, a picada do mosquito, falava-se também que se praticasse desporto também poderia, ou tocar coisas que tenham sido tocadas por uma pessoa que esteja infectada. Portanto, tem que haver sempre a transmissão do vírus através de secreções, por exemplo. Claro, não é? Agora, doutora.
Pois.
Diga.
Uhum. Sim, Ana, porque para que essa transmissão do vírus parte do pressuposto que é preciso haver uma porta de saída e uma porta de entrada. E um abraço não constitui nenhum perigo. A prática do desporto, como a foi tratada, também não constitui nenhum perigo. Uhum. Porque não há esse contato íntimo e essa passagem do vírus através de uma porta de saída para uma porta de entrada, podemos assim dizer, não é? Uhum. Então, contactos assim, sem que sejam muito íntimos, estão livres dessa transmissão. Mesmo quando se fala de transmissão através do sangue, uhum. Isso ocorre muitas vezes quando há uma picada com objetos perfurocortantes que tenham ali algum remanescente de sangue infectado e que tem que ser em quantidade suficiente também, não é basta picar e pronto.
Uhum.
Então há aí uma série de condições que favorecem a transmissão para dizer que não podemos pensar que o fato de conviver com uma pessoa infectada automaticamente
iremos ficar infectados.
Podemos ficar contaminados. Não, claro que não.
Doutora, uma vez que se diz que a SIDA em si é o estágio final desta evolução deste vírus VIH ou HIV, quais são os sintomas que podem levar os médicos a pensar que se pode estar numa evolução da SIDA, dessa doença SIDA?
Olha, Ana, primeiramente, quando a pessoa é infectada pelo vírus, a pessoa muitas vezes desenvolve um síndrome que é muito parecido ao síndrome gripal. Então, pode ter mal-estar, a dor de cabeça, febre, mas isso é o resultado imediato da infecção. Mas depois entra-se para uma fase dormente, não é? Em que o vírus está lá no organismo, está dormente, mas vai causando danos às células. Portanto, mesmo que não haja doença visível, o vírus está a causar danos às células. E à medida que os danos vão se tornando mais graves e com o tempo, o organismo vai ficando debilitado. E quando o organismo fica debilitado, isso faz com que a pessoa seja propensa a adquirir qualquer doença e muitas vezes apresenta doenças mínimas podem se apresentar de forma muito, muito grave. Estamos a falar, por exemplo, de a pessoa, porque perdeu as defesas do corpo, pode começar a ter episódios de diarreias frequentes, pode começar a ter um emagrecimento acentuado, pode ter sinais de desnutrição, pode também começar a desenvolver alguns cancros que aproveitam-se do fato do organismo estar debilitado.
Uhum.
Então, nessa fase, a pessoa já está num estágio de SIDA, portanto, que é o organismo está debilitado e essas doenças que se chamam doenças oportunísticas vão se aproveitar desse organismo e vão debilitá-lo ainda mais. Falamos também de infecções respiratórias frequentes, como as pneumonias,
tuberculose. E que muitas vezes
são pneumonias graves. A tuberculose, naturalmente, sim, a tuberculose. E toda uma série de doenças que vão tornar esse organismo, que já está imunocomprometido, mais debilitado ainda e que pode levar à morte.
Doutora, portanto, depois, quando o médico desconfia com estes sintomas, não é? Estas dores, estas percas de peso, as pessoas que começam a transpirar muito durante a noite, úlceras às vezes que aparecem na zona bucal, portanto, fazem exames para saber de facto o que é que a pessoa tem. Neste momento existe um tratamento antirretroviral que parece ser eficaz no tratamento desta doença.
Pois, Ana. Mas importa referir que o tratamento antirretroviral, de acordo com as normas agora, não tem que ser deferido até a pessoa ficar doente. Há alguns critérios médicos que, quando a pessoa faz o teste, portanto, e aparece positivo, há um determinado número de critérios que são observados e que numa determinada altura a pessoa começa a fazer o tratamento mesmo sem chegar ao estágio de SIDA, e exatamente para evitar a progressão da doença.
Uhum.
E esse é o tratamento antirretroviral. O tratamento antirretroviral é um tratamento bastante eficaz, não é? E que ajuda a recuperar o estado imunológico e garantir uma vida mais longa e com melhor qualidade para o paciente que esteja infectado.
Claro.
Um aspecto importante é que quando a pessoa está no estágio em que já tem, em que já chamamos de SIDA e que apresenta todas as doenças oportunísticas, é preciso também tratar as doenças oportunísticas. Não é? Não basta simplesmente fazer o tratamento antirretroviral, mas tem que tratar, por exemplo, se tiver uma tuberculose, tem que tratar a tuberculose, se tiver uma pneumonia, tem que tratar a pneumonia, se tiver a diarreia, tem que tratar a diarreia. Portanto, é preciso tratar esse conjunto de doenças para além do próprio tratamento antirretroviral que a pessoa vai começar a tomar para toda a sua vida.
Doutora, como última pergunta, vou-lhe pedir, porque a prevenção é sempre, de facto, o melhor. Como última a chega da sua parte, o que é que diria ao nosso auditório?
Bem, primeiro dizer que esta doença é uma doença que tem um grande impacto social e económico, não é? Porque compromete o alinhamento à qualidade de vida da pessoa, principalmente se a pessoa não seguir com as recomendações médicas e se não fizer o tratamento de forma adequada. Portanto, primeiro é preciso que cada um de nós conheça o seu estado serológico, porque conhecendo o estado serológico, se, por exemplo, a pessoa for negativa, tem mais possibilidade de manter-se negativa através de informação que há de receber no hospital ou no centro de testagem por aí fora. Mas se for positiva, também não constitui uma sentença de morte. A pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa ou igual a qualquer outra pessoa que tenha estado negativo, não é? Mas é preciso que a pessoa saiba e seja... como é que posso dizer? E que se trate e que siga com as recomendações médicas, Ana. Há uma série de hábitos que tem que deixar, tem que evitar o álcool, tem que evitar o fumo, tem que garantir uma vida saudável através da prática de exercício, alimentação adequada, que é aquilo que nós chamamos de vida positiva.
Uhum.
E se a pessoa fizer isso, vai ter uma qualidade de vida normal, que é a tal vida positiva, e vai viver muitos anos e sem ter grandes preocupações em relação à sua saúde. Portanto, é uma doença que é uma doença séria, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e se fizer o tratamento de forma adequada, a pessoa pode viver muito tempo.
E pronto, com esta chega última da doutora Graça Madzinha, se nos despedimos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para todos.
E agora vamos para a música, vamos ficar com Billy Joel, Just the Way You Are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
E com Billy Joel and Just the Way You Are, passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira. O dia 7 de dezembro de 2017, manifestantes palestinianos e tropas israelitas entraram em confrontos nesta quinta-feira na Cisjordânia e em Gaza, um dia depois do presidente Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como a capital de Israel. Na Cisjordânia, milhares de manifestantes atiraram pedras contra as forças israelitas e incendiaram pneus em Ramallah, a sede do governo palestiniano, enquanto na cidade de Belém, as forças israelitas disparavam canhões de água e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Na faixa de Gaza, manifestantes queimaram cartazes com imagens do presidente americano e do primeiro-ministro israelita e bandeiras dos dois países. O líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, que administra Gaza, anunciou uma terceira antifada. A União Africana vai retirar das próximas 6 semanas cerca de 20 mil migrantes africanos que se encontram na Líbia, cumprindo assim o acordo com as Nações Unidas. Para o efeito, a União Africana pediu à Líbia para garantir a segurança das pessoas e apelou ao movimento de todos os países membros para que se conclua o processo de identificação que vai facilitar a emissão de documentos de viagem, autorizações de voo e facilitar igualmente o processo de reintegração nos países de origem. O acordo foi alcançado na semana passada durante a cimeira que se realizou na Costa do Marfim e que reuniu pela primeira vez a União Africana, a União Europeia e as Nações Unidas. Governos da Costa do Marfim, do Ruanda, da Nigéria já anunciaram a repatriação dos compatriotas que se encontram na Líbia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As 2 semanas que decorrem entre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, observada 25 de novembro, e o Dia dos Direitos Humanos, celebrado 10 de dezembro, são dedicados aos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género. Os 16 dias de campanha ao redor do mundo afirmam e lembram a violência baseada no género, mobilizando as pessoas no sentido da mudança. A violência baseada no género é direcionada contra indivíduos devido à prática do sexo biológico ou identidade de género. Pode, por vezes, visar rapazes e homens, já que a maioria das culturas confere estatuto social mais baixo às mulheres e assim cria uma dinâmica desigual de poder, com as mulheres e as jovens, que são fisicamente com mais frequência assaltadas sexualmente ou fisicamente do que os homens e os rapazes. Sabemos que a violência contra as mulheres e as jovens danifica a paz global e a segurança, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. Enfraquece o tecido social, que liga as famílias e as comunidades e impede os países de alcançar a estabilidade social e o desenvolvimento económico. O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e os 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género são observados pela comunidade internacional a fim de destacar esta praga. Continuamos a reconhecer que a violência contra as mulheres continua a ser uma ameaça e um obstáculo para alcançar a igualdade das mulheres. Os Estados Unidos estão especialmente alarmados com grupos extremistas violentos que usam a violência contra as mulheres como uma tática de terror para suprimir as mulheres, recrutar terroristas e estigmatizar as comunidades. Denunciamos o uso pelas organizações terroristas de recrutamento forçado, exploração sexual e abuso, incluindo o tráfico sexual de mulheres e de jovens, referiu o secretário de Estado Tillerson. Os Estados Unidos nunca vão hesitar no apoio à igualdade das mulheres. Em parceria com governos, organizações internacionais e a sociedade civil do mundo, vamos continuar a trabalhar para pôr termo à violência contra as mulheres e as jovens e para assegurar que as mulheres e as jovens tenham direitos e oportunidades iguais. Foi um editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvimos a emissão da Voz da América em português de 7 de dezembro de 2017. Chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.